Mais um podcast Cerezê no ar. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Revista Futebol Alternativo em áudio. Eu sou Felipe Augusto e hoje vamos falar sobre a agonia de 7 anos de um clube tradicional do Norte, a saga da Tunaluso na segunda divisão paraense. Para falar sobre, o convidado é o César Mairink, jornalista, editor de futebol paraense, redator do Guia Série D desde o início e torcedor da Tunaluso. E aí, César, como é que vai?
Tudo bem. Agora, obrigado primeiramente pelo convite, sempre um prazer conversar com você sobre futebol alternativo e hoje especial da minha gloriosa Tunaluso.
Antes de começar, confesso que gostaria muito de eu não escreverei, né? Seria você, claro, mas eu queria muito ver a Tunaluso num Guia Série D ainda, espero que isso aconteça brevemente aí, acho você mais que todo mundo, né?
Eu e todos milhares de estudantes que tem pelo Pará, Brasil e mundo, gostaríamos de ver a Tuna voltar, né, ao cenário nacional. A última participação em competição nacional foi em 2007, em Brasileiro, em 2006, a última vez. E de lá para cá, na verdade, os dois, Copa do Brasil e Brasileiro, as últimas foi 2007, a data correta. As últimas participações da Tuna. E de lá para cá, não participou mais de competição nacional. Quem sabe, né? Ano que vem não volta para a Série D.
Bom, antes de começar a falar sobre essa saga, esse período angustiante que, para quem é torcedor da Tuna, eu te conheço, eu costumo dizer, rede socialmente, desde 2016. Ou até mesmo antes, mas em 2016 começou a gente ter uma parceria com o Guia da Série D. E com o tempo eu sabia que você não é do Pará, você é mineiro, né? Eu queria saber como surgiu essa relação, como você foi para o Pará e surgiu essa relação com a Tunaluso.
Vamos lá. Quando eu vim para o Pará, nem sonhava em mexer com futebol, nem nada não, mas sempre fui apaixonado por futebol. Eu lá, vou morar no Pará, não sei quanto tempo, acabou estando aqui há já 19 anos, ou seja, mais da minha metade de vida já é no Pará. E logo eu pensei, vou torcer por algum time daqui, né? Meu primeiro jogo aqui foi um repá. Fiquei na torcida do Paysandu, mas porque eu conheci um colega do Paysandu, me levou. Acabou sendo 2-0 pro Remo, o Parazão, que o Remo venceu 100% de aproveitamento em 2004. E fui na torcida do Paysandu e tal, fui ver, legal, parece muito com as torcidas grandes lá de Minas e tal. Aí fui também depois na torcida do Remo, alguns jogos, legal tal, mas não... Nada mexeu muito comigo, né? Vou ficar torcendo só pro meu time de Minas mesmo. Foi quando eu vi, uma manhã de domingo, um jornal. Olha, a Tuna vai estrear na Série C, em 2004. O jogo foi no Baianão, no campo do Remo. Eu morava próximo, quer saber, eu vou nesse jogo. Na época, 2004, nem era tão apaixonado assim por futebol alternativo. Se fosse uma coisa hoje, com certeza já saberia e iria... Com certeza absoluta, né? Aí acabei indo, era um jogo entre Tuna e Motoclube, né? Sei que aos 40 do segundo tempo, o jogo estava 2-1 para o Motoclube. Foi quando, no segundo tempo, entrou o Landualdo, que depois fez história no clube do Remo, foi candidato a vereador aqui para o Belém também, enfim. Ele entrou em campo, mudou o jogo totalmente. A Tuna empatou o jogo aos 40 do segundo tempo, e no último lance do jogo, no escanteio, a Tuna virou. Quando a Tuna vira no último minuto, a torcida é, lógico, bem menor do que Remo e Paysandu. Mas eu vi uma euforia tão grande, o pessoal vibrando tão intensamente para um jogo da terceira divisão, como eu falo, quando eu morava em Minas e acompanhava só a Série A, praticamente, né? Então, assim, uma paixão tão grande que, e as pessoas vieram falar comigo, porque eu estava também com uma camisa de Minas, tal, essas coisas. Então, assim, uma proximidade tão grande, uma emoção tão grande dentro de campo, que eu falei, esse é meu time. E de lá para cá, aqui no Pará, Tuna 100%.
Bom, né? Então, 3 anos depois, teve o vice-paraense, né? Foi a última vez que a Tuna Luso ficou entre os 4 primeiros colocados do paraense. Então, quando a gente fala de 7 anos na segunda divisão, mas a agonia vem de antes, né? Porque foram 4 vezes que a Tuna ficou fora da fase principal do Paraense, lá no 2005 e 2006, ou 2008 e 2009, parece, se não estou enganado. Né? Tinha uma fase preliminar, preliminar não, uma fase inicial, e depois os times juntavam a Paysandu e o Remo, que são os dois maiores aí do estado. Até que. Antes de começar a falar sobre essa sequência 7 anos, eu queria falar sobre esse período de 2007, vice-paraense, até 2014, né? Porque não é de agora que a Tuna Luz está numa crise, né? Quer dizer, agora conseguiu acesso, voltou para a primeira divisão, mas não é de 2014 para cá que essa crise acontece na equipe, né?
Na verdade, o último tempo, assim, vamos colocar, de glória da Tuna, vamos dizer assim, foi a conquista do primeiro turno do Parazão de 2007. Bom, ali acabou. Ali é como se a Tuna ganhou o título do primeiro turno. Fui nesse jogo contra o Ananindeua, gol do Wallace, também aos 42 segundos tempo, dramático também. O Ananindeua jogava pelo empate. E acabou. Acabou. O futebol da Tuna ali acabou e talvez. Tomara que volte agora na disputa da elite em 2021, né? E considero, pegando só um ano antes, o grande time que eu vi da Tuna foi o de 2006, um time, eu sei que você não está aí na pauta, mas eu tenho que mencionar porque é um time que foi super-herói, um time que quase chegou no, na última fase da Série C. Na época, a CBF não ajudava em nada. Na época, a CBF não ajudava com passagem, não ajudava com hospedagem, não ajudava com time de Série C com nada. A Tuna jogava em Belém, domingo, para jogar na quarta-feira em Cuiabá, com o Operário, e viajava de ônibus 2 dias, voltava de ônibus para jogar no outro domingo em Belém, para depois viajar lá para Campina Grande, para jogar lá também com 13. E assim, é uma loucura, sabe? Foi uma loucura. Então, aquele time sempre tem que ser mencionado, o time 2006. Agora tá, voltando ao assunto. A Tuna estagnou, né? A partir de 2007, a partir do primeiro turno. Ele chegou a disputar algumas vezes a elite do Paraense, mas assim, nem de longe, entre 2007 e 2014 chegou a disputar, mas nem de longe era uma equipe competitiva. Inclusive, tão falado, a Tuna é a terceira força do Pará, a terceira força do Pará, que a Tuna foi perdendo espaço para outros times. Se você tem que pegar nesse período, nós temos o Cametá e o Independente campeões paraenses nesse período, entendeu? Então, assim, a Tuna ficou muito para trás. Depois, antes disso ainda, o São Raimundo ganhou uma Série D. Aí disputou o Campeonato Brasileiro, foi para a Série C, e a Tuna nada. Aí, ultimamente, o Bragantino vem mostrando muita força no interior e a Tuna para trás. Hoje, por exemplo, o time do interior mais pomposo, vamos dizer assim, com maior investimento e pode fazer bem na Série D, é o Castanhal. E a Tuna, de novo, para trás. Então, assim, foi um período realmente muito, muito complicado antes da Tuna entrar, né, realmente disputar em sequência essa segundinha, que a gente chama aqui no Pará de segundinha, né, que é a segunda divisão do paraense. Anos anteriores também, os trabalhos também não corresponderam, né? Não foram bem feitos.
Além do desse setor, né, tem o Águia de Marabá, né, que talvez seja o time
Águia.
que quase chegou na Série B, né, e teve esse período aí. Bom?
Não chegou por um gol, né?
É.
Jogo contra o
Cara,
Guarani.
isso. E então, daí veio 2014, 2015. Nesses 2 anos, o formato era diferente, né? O time era rebaixado, mas disputava no mesmo ano. 2014 a Tuna Luz foi rebaixada, mas conseguiu ser vice da segunda no mesmo ano e conseguiu voltar para 2015. Mas depois foi rebaixado de novo, né? Como é que foram esses 2 anos aí, de 2014 a 2015 aí, para você como torcedor e também para crítica em geral? Você era visto como algo passageiro, assim, essa vida na segunda divisão do Pará?
A Tuna foi rebaixada igual você falou. Ela disputou aquele Parazão em 2013, caiu. 2014, como você disse, não chega a ser a do, ou melhor, recapitulando aqui. Foi rebaixada em 2013. Quando disputou a segundinha, foi a primeira participação em 2014, na verdade, foi tipo uma primeira fase do Parazão. Assim, tecnicamente, não era uma segundinha, apesar que aparentava ser uma segundinha. Eu acho que era mais para falar que a Tuna disputava uma segunda divisão, enfim. Uma bobagem, mas enfim. mas era a primeira fase do Paraense, né? Mas sem a participação de grandes, né? Sem a participação do Paysandu, Remo, Cametá e Paragominas, que conseguiram as melhores classificações na temporada anterior. E assim, foi como torcedor, foi a sua pergunta, foi muito complicado, porque foi praticamente o início, né? Tinha um momento que ninguém esperava, a imprensa não esperava, a torcida não esperava, muitos acreditou que a Tuna ia subir pela camisa, tem tradição, como até em times para Cruzeiro, por exemplo, na Série B, hoje já vai subir para a Série A porque tem camisa, e as coisas não funcionam assim. A Tuna na segundinha foi a mesma coisa, tem história. Nesse momento, quando a Tuna não sobe a primeira vez para a elite mesmo, para a fase principal do Parazão, tinha até algumas pessoas dentro da Tuna, na época, querendo que a Tuna disputasse, fosse incluída na primeira divisão de qualquer jeito pela história, né? E as coisas não funcionam assim, né? Então, assim, era o começo de uma tragédia, vamos dizer assim, para o clube, que ninguém esperava, sabe? Ninguém esperava mesmo.
Bom, teve essas duas falhas aí de manutenção na primeira divisão, né? E depois veio um período de 3 anos que, quando a gente vê a classificação, a Tuna foi bem. 16 não tinha quarto de final ainda, eram dois grupos e as equipes passavam para a semifinal. A Tuna ficou em terceiro da chave e não passou para a semifinal. Em 17 e 18, aí tem dois traumas, né? Que são duas penalidades, dois confrontos que vão para os pênaltis, e a Tuna perde.
Né? Sim.
A gente vai chegar ainda lá, vai chegar ainda em 2020, né, que é o ano do acesso, mas em 17 e 18, digamos que estava pronto para subir, né? Mas a coisa do futebol é não. Você tem que vencer em campo, né? A equipe empatou as duas partidas e foi para penalidade e perdeu. Ali tinha. Como é que foi esse trauma, né, de penalidades? Duas disputas de pênalti que a Tuna perdeu. Como é que foi para você acompanhar esse triênio aí, né? De ficar perto da classificação, mas não conseguir a vaga?
17, se você olhar de maneira técnica para o plantel da Tuna, 17, 18, o time foi melhor do que o time montado em 15 e 16. Por exemplo, em 15, a Tuna, na última rodada, ficou em último lugar do grupo com Castanhal, Desportiva, Vênus, Bragantino e Vila Rica, e no último jogo do grupo, perdeu 5-0 do Vênus no Souza, Vênus Abaetetuba. Assim, então, assim, o time realmente era muito fraco. 2016 também era um time fraco, foi na última rodada, tomou outra goleada de 4-1 para o Pinheirense, que é um clube aqui de Belém também. Então, assim, comparado a 15, 16, 17, 18, a Tuna montou um time melhor. Em 17, que eu até acho curioso, porque 17 eu fui nesse jogo, o primeiro jogo da Tuna foi um Tuna e Bragantino, no Souza, né, no campo da Tuna, e o Bragantino venceu de 1-0, e ali, curiosamente, ali começou a ascensão do Bragantino no futebol paraense, até no futebol nacional, porque chegou à terceira fase de uma Copa do Brasil. Então, ali tudo começou. E a Tuna ficou em segundo lugar no grupo, em 17, e não podia ficar em segundo lugar no grupo. Por quê? Porque, pelo regulamento, os dois primeiros passam, só que o segundo disputava com o primeiro do outro grupo. E disputava o primeiro do outro grupo fora de casa. E disputou com o Paraopebas fora de casa. O Paraopebas, na época, tinha um time bem arrumado, bem direito, um time bom. A Tuna tomou um sufoco o jogo todo lá, empatou lá no Rosenão, mas foi para os pênaltis, como você disse, não passou. Em 18, montou também um time legal, sabe? Classificou tranquilo, 100% no grupo, um time bom. Chegou nas quartas de finais, pegou o Tapajós. Não teve o Tapajós de Santarém, só que os dois jogos foram em Belém. A Tuna ganhou no Souza, perdeu no Mangueirão, que foi o jogo de volta. Aí, de novo, nos pênaltis, não passou. Aí você me pergunta o que isso gera de angústia na torcida. Gera muita angústia na torcida, porque você acaba desacreditando no futebol em si, e quem é tunante mesmo acaba desacreditando que a Tuna possa se reerguer alguma vez. Porque a Tuna, um time com a história da Tuna, jogava 3-4 vezes no ano. Porque quando a Tuna era eliminada na primeira fase da segundinha, tinha 4 jogos no máximo no ano. Então, assim, praticamente o pessoal já fazia piada aqui, que aqui tem um Ciro de Nazaré em outubro, né? E geralmente a segundinha começa em outubro. Então, junto com o Ciro, faço o Tunas Day, que é a oportunidade da pessoa poder visitar a Tuna e ver um jogo da Tuna, porque é tão raro. Isso gera uma angústia, isso gera uma coisa na torcida, nos tunantes, sabe, não saber o que fazer, sabe? Por mais que o time de 17 e 18 fosse bem melhor do que de 15 e 16, mas não engrenou, né? Não evoluiu.
Nesse período, eu separei alguns jogadores, alguns treinadores que passaram pela Tuna, que queria comentar. Você falou sobre o Cametá e o Independente, né? São os títulos, os únicos títulos interioranos do futebol paraense. E os dois foram conquistados por Sinomar Naves, que treinou a Tuna em 2017.
Isso.
A chegada dele com esse currículo, né? esse chamariz, né? O único treinador que venceu dupla repá, claro, a Tuna também, e a União Esportiva lá atrás. Como é que foi para você esse gerado do Sinomar? Porque deve ter dado uma confiança, né? Um treinador que desbancou dupla repá, principalmente na década passada, e chegou à Tuna na segunda divisão. E como é que foi essa chegada do Sinomar em 2017 para você?
O nome foi um dos melhores que a Tuna poderia escolher. A gente tem que pensar que a Tuna, e assim foi ao longo desses últimos anos, ou bons anos, sempre técnico regional. É para a nossa realidade. É conhecer jogadores regionais que a Tuna tem condições de contratar. Foi assim agora também com o Robson Melo, que é o Mr. Robson Melo, como ele gosta de ser chamado, que é o nosso treinador, que foi campeão da segundinha e renovou contrato para ser nosso treinador na elite paraense. Então, a entrada do Sinomar Naves foi o cara certo para escolher. Como se fosse escolher o Samuel Cândido, que é um outro treinador também com bastante bagagem aqui nos clubes aqui do Pará. Então, a escolha do treinador foi boa, a preparação foi boa, a montagem do time também, em termos, em critérios, segunda divisão paraense, foi boa. O pecado foi, como eu mencionei, foi perder logo para o Bragantino na estreia. O Bragantino classifica em primeiro, a Tuna classifica em segundo. E assim, um jogo fora, na casa, viajando de ônibus 13 horas, 14 horas até Paraopebas, para jogar no Rosenão, com Paraopebas e torcida lá, compareceu em peso. É muito complicado um jogo único. Então, assim, o trabalho foi bom, mas a questão é que a Tuna se prejudicou muito na derrota para o Bragantino, né?
Bom, outros jogadores que eu separei, agora jogadores que eu separei aqui, de 2016. Um deles depois voltou também para a Tuna. O primeiro caso é o Moisés, posso que a gente não lembre. Moisés jogou no Paysandu e acertou com o Santos logo em seguida. Em 2010, 2011, ele esteve lá no Santos. Não chegou a disputar a Libertadores, foi que o time foi campeão. E também um cara que é muito conhecido no futebol paraense, surgiu na Tunaluso, rodou o Brasil aí, está no Botafogo agora, que é o Flamel. O que é preciso do Flamel para Tunaluso? Principalmente para o jogador mais jovem, né? Que não viu assim a época áurea da Tunaluso, apesar de 2001, lá, 2001, né? A Tunaluso estava na Série B ainda, mas não era aquela Tunaluso de outrora, né?
Olha, inclusive, primeiro Moisés, inclusive, ele na época do Paysandu, ele é chamado de Neymar da Amazônia, né?
Exato, exato.
Bem, respondendo a sua pergunta sobre o Flamel, eu posso falar assim, a torcida da Tuna tem um carinho por ele, e eu agora falando por mim mesmo. Eu acho que o Flamel, sem dúvida alguma, eu já falei algumas vezes, um dos maiores desperdícios para os nossos clubes aqui. Um dos maiores desperdícios. Isso não é porque foi revelado na Tuna, não. Porque se for revelar na Tuna, a Tuna revelou um monte de cabeça de bagre aí. Então não é essa questão. Mas assim, o Flamel, quando ele é revelado na Tuna, ele vai para o último jogo em 2006, esse time lendário que eu falei, que tinha Kleber no gol, tinha Flamel no meio, Felipe Mamão, um dos artilheiros brigou pela artilharia da Série C em 2006, enfim, tinha um grande time, que venceu o Vitória da Bahia no Souza, e é bom falar que o Vitória da Bahia tinha o Emerson, tinha o Preto, tinha o Apodi, tinha o Marcelo Moreno, então, assim, tinha um time forte. Então, o Flamengo em 2006, ele chegou a fazer alguns testes no Vitória, para ser negociado para o Vitória. Só que na época o Vitória alegou problema físico, se não me engano, do joelho, e acabou não contratando. Enfim, e ele rodou muito. Ele também jogou, por exemplo, mais no Remo também, só que a paciência que os dirigentes paraenses têm com o jogador paraense é muito menor com a paciência que tem com jogadores de fora. Essa é a grande realidade. Então, o Flamel poderia jogar muito bem em anos passados, né, anos anteriores, muito bem, ser muito útil no Paysandu numa Série B, no Remo na Série C, que agora que subiu para B depois de 13 anos também, enfim. Ou também ter oportunidade em outros clubes do Brasil, tá me entendendo? Eu não tô falando aqui que era um craque, camisa 10, seleção brasileira, coloca a 10 do Flamengo nele, não é essa a questão. A questão foi um talento que, ao meu ver, mostrou que tem muito valor e, ao meu ver, foi desperdiçado, sabe?
O Flamel, agora eu vou comparar com o jogador aqui do Paraná, que é bem nesse estilo assim, né? É um jogador que você vê toda a temporada do campeonato estadual, mas ele não dá o próximo passo. Aí a gente não sabe se é por falta de empresário ou se por olhar dos dirigentes, que é o Safira, que não o Safira que jogou pelo Londrina, o Safira, o irmão dele, o mais velho. Ele é um dos mitos do futebol paranaense, aqui, digamos, nos clubes menores, mas ele não teve esse pulo, né? E o Flamengo, sempre viu o Flamengo como muito elogiado, inclusive no Motoclube em 2020. Também fez parte de grandes times do Águia de Marabá também. Acho que ali também ele tem uma crescimento no futebol dele. E é um dos caras que eu realmente não entendo por que ele não teve esse próximo passo realmente, né? Como você disse. E um jogador que teve um próximo passo, mas que é cercado por problemas de disciplina, na verdade ele não jogou no Natonaluso. Porque quando ele foi emprestado, na apresentação dele não apareceu, que é o Leandro Carvalho, que é no Ceará agora.
Sim.
E assim, é bem estranho, porque digamos que os jogadores que a turma teve, entre aspas, esse caso ele não teve em campo, né? Ele é o que mais deu certo, né? Apesar de todos os problemas que ele, de disciplina que ele tem. Eu vi uma matéria antes de fazer o podcast aqui, esse episódio, da Rádio Clube aí do Pará, a matéria de 2017. Então são 3 anos aí sem o histórico dele. E tinha vários casos assim, de indisciplina que ele tinha cometido, e um desses casos era que até a Rádio Clube falava assim, ele deu uma de Tim Maia, né, que ele não foi na apresentação dele. Né? Você lembra desse período aí? Porque na época o Carvalho ainda era uma promessa, né? Não que ele, assim, não que ele seja um craque também atualmente, mas ele estava numa Série A, então ele tinha potencial para ajudar muito a tornar luz nessa temporada.
É, o Leandro Carvalho, na verdade, ele só não joga a Série A, como ele é a maior contratação da história do Ceará também, em valores, né? Junto ao Botafogo. Então, pelo menos na época. Agora, eu acredito que o Ceará não tenha contratado ou gastado o mesmo valor que gastou por ele. Mas na época, se não me engano, era na segundinha de 2016 que o Paysandu foi emprestar alguns jogadores de base que a Tuna não. Para a Tuna, para ajudar a Tuna a montar o time. E vale lembrar, como a gente conversou um pouco antes, que o time de 2016 era um time bem ruimzinho da Tuna, né? Então, assim, o Leandro Carvalho ficando lá mesmo, indisciplinado, cachaça, como é a torcida do Ceará, tem até música para ele em alusão a. Cachaça, chama ele de cachaça, enfim, não sei o que estou falando, é a torcida do Ceará, ele entra na onda e tal. Seria, por mais ainda seja mais novo, né, seria um grande reforço para a Tuna na época, né? Não sei se ia render, porque assim, não chegou nem a se apresentar, como você mesmo disse. Então, assim, ele já mostra que ele não estava com vontade de defender a Tuna Luso, que também eu acho que é direito dele, né? Ele tem contrato com o Paysandu, ele não é obrigado a ir a um clube que ele não quer defender. Ele cumpre o contrato dele lá com o Paysandu. E nesse caso foi até melhor não vir, porque para ir, para não querer render. Mas agora, se ele quisesse realmente jogar bola, ele tem futebol para jogar bola, e na época ele tinha futebol para ajudar muito a Tuna, eu não sei se a Tuna conseguiria algo naquela segundinha, porque aquela segundinha de 2016 foi uma coisa bem trágica para a Tuna. A Tuna foi eliminado tomando de 4-1 do Pinheirense no Mangueirão, né? Na primeira fase ainda. Mas, assim, com certeza iria acrescentar, né?
Bom, agora a gente vai passar um pouco do tempo e chegar numa campanha que é, assim, eu não lembrava. A gente perde um pouco a questão do tempo, né? Porque quando eu e o Stélio, a gente faz parte do grupo de redatores ali da Série D, e quando a Tuna Luz estava para subir, a gente trocava ideia e tal, né? Ele compartilhava o link do jogo para a gente assistir e tal. Boa parte do grupo estava na torcida também para a Tuna Luz voltar. E daí eu fui ver a campanha de 2019, que daí foi um desastre, né? Fui ver 13ª posição. E dá para dizer que foi pior. Foi pior que 2016, apesar de, na classificação, ter ficado perto de uma semifinal. Mas não foi bem isso, né?
2019, aqui, que a Tuna faz um time fraco 2015, 2016, que leva aquelas goleadas que eu falei. Aí 17, 18 com time melhorzinho, mas perde as duas nos pênaltis. Só que aí 2019 volta para 2015, 2016, que é a montagem do elenco, sabe? Então, assim, monta um time ruim. O treinador era o, se não me engano, era o Charles Guerreiro, aquele meio, se não me engano, não, com certeza era o Charles Guerreiro, começou, que, coitado, depois até assumiu Imperatriz agora nessa reta final de Série C, perdeu de goleada, continuou perdendo de goleada para todo mundo.
Só uma coisa, antes de você completar, o Charles Guerreiro, em 2020, ele não teve nenhuma vitória. Miranduba, Independente do Tucuruí e no Imperatriz. Em 19 ele estava na Tupã Luz, como você disse.
Então, assim, uma fase meio ruim, né? Para que ele melhore, porque era um cara que sempre honrou o Pará, chegou à seleção brasileira, inclusive, jogou muito no Flamengo, é lembrado por muitos torcedores do Flamengo, então a gente torce para o sucesso dele, mas a fase realmente é uma fase meio complicada, né? Aí depois de 2019 ele foi demitido, não, durante a competição ele foi demitido, e contratou Samuel Cândido, mas aquela contratação, você disputa uma segundinha, você tem 4 jogos para fazer na primeira fase, com 2 você demite um treinador e chama outro. É só para falar para a torcida, olha, a gente mudou, mas não ia fazer nada, o plantel estava formado, então 2019 lembra muito os times de 2015 e 2016.
E, assim, antes de voltar, de voltar não, de ir para 2020, né, que é o ano do acesso, como é que era para você a cada início de campeonato, assim? Você é um cara pessimista em relação ao seu time, otimista, ou com o tempo você ficava com o pé atrás, não criava mais nenhum tipo de otimismo, esperava cada jogo é um jogo? Como é que era a sua relação a cada partida, até 2019, antes de falar sobre 2020?
Falar uma coisa para você, Felipe, e para todo mundo que está nos escutando. Em 2000, durante os anos, sempre otimista, mas durante os anos de porrada, tristeza, e você vê a Tuna, com todo respeito ao Vênus, que é um time bem legal lá de Abaetetuba, que faz clássico com a Baeté lá, tomara que volte algum dia para a primeira divisão, perder de 5-0 para o Vênus, 4-1 para o Pinheirense, sendo goleado, ficando em último lugar no grupo que tinha o Pedreira, por exemplo, tinha o Carajás. O otimismo foi passando. E foi passando, e a cada ano, lógico, tinha uma expectativa de ah, a Tuna vai voltar, a Tuna vai voltar, mas você via a mesma direção, que agora mudou a direção da Tuna, né? A Gracete Moraes foi eleita ano passado, né? Não, na verdade, 2019, nós já estamos em 2021, para começar agora. Que começou em 2020, atual presidente. Mas nas direções passadas, você não via, como torcedor, expectativa boa para a Tuna. Então, assim, o otimismo do início, quando estava começando, caiu, vamos voltar, isso aí foi gerando agonia, isso aí foi gerando amargura dentro dos tunantes, sabe? E, assim, por mais que torcesse, no fundo, no fundo, um pessimismo batia, sabe? Porque foram anos, né?
Teve 2020, né, que foi o ano do acesso, teve emoção também. O Campeonato Paraense, a segunda divisão, me chamou muita atenção, porque tem muito clube em relação aos outros estados, tem muito time novo, inclusive o adversário da Tuna Luz nessa temporada, que 2020 foi o Sport Real, que é um clube novo, que poderia debutar na primeira divisão. Pelo que você me fala, não tinha como assim pensar assim, ah, esse ano vai ser diferente, né? Só quando que o árbitro apitou a final da partida contra o Sport Real na volta, que estava para ter sensação que voltamos, né? Que a certeza de voltar acabava, não sei se, é que eu não sou torcedor da Tuna Luz, né? Eu vejo muito de longe, mas pelo que você me fala, é realmente assim, né? 2020 foi aquela coisa assim, cada jogo é um jogo, né? Então a gente tem que esperar para ver se vai dar certo, e deu certo. Como é que foi acompanhar essa divisão? Como é que estava seu otimismo ou pessimismo em relação a 2020? E quando chegou o acesso, como é que foi para você sentir que o time que você viu lá em 2004, na Série C, tendo uma virada de 2-1 para 3-2, no último minuto de jogo, pela Série C, nem era paraense ainda. Como é que foi para você essa retomada à primeira divisão de 2020?
O que mudou, por exemplo, o que mudou em relação à esperança dessa última disputa da segundinha foi realmente a mudança de direção. Porque a Tuna, em 2010, 2013, tem o Fabiano Bastos como presidente, advogado, no futebol não arrumou nada na Tuna. 2014 a 2015 foi o Charles Tuma, que até combina com Tuna, só que é Tuma com M, mas também no futebol não conseguiu nada. De 2016 a 2019, foi mais dois mandatos, o João Rodrigues, que era vice do Charles Tuma, assume a presidência da Tuna. E no futebol também não progrediu. Assume a Grassetti Maués, né? Ganha a eleição em 2019 para começar praticamente os trabalhos de 2020, início de 2020. Só que a esperança maior, não só no nome dela, na verdade, é quem começou a comandar o futebol da Tuna. Que aí que continua hoje para formar o time da primeira divisão, que é o Éder Pisco e o Vinícius Pacheco. Então, a torcida gosta desses nomes. Então, assim, mostrou um bom trabalho na segundinha. Eles já vinham na Tuna também há algum tempo, dentro da Tuna, ajudando, colaborando, mas parece que esse ano deram as caras mesmo e mostraram força. Então, assim, criou uma expectativa melhor em relação a começar essa segundinha. Ah, se vai ter certeza que vai subir, ninguém tinha certeza nenhuma, né? Porque é futebol, porque a Tuna, não é só porque é futebol, mas a Tuna de 2013 para lá era só porrada na segunda divisão. E vale lembrar que a Tuna, para dizer, a Tuna é tão sofrimento que quando a Tuna esse ano na segunda não foi fácil para a Tuna. Porque a Tuna, ela vence os três primeiros jogos dela. Vence os três primeiros jogos, tá 100%. Mas se a Tuna perdesse na primeira fase, na última rodada, ela era eliminada. O São Raimundo e o São Francisco, que era outro de outros grupos, classificaram na terceira rodada porque venceram as três. A Tuna venceu as três e não classificou na primeira rodada, uma rodada de antecedência, porque se perdesse na última rodada para o Pinheirense, foi 0-0, ou seja, totalmente arriscado, estaria eliminado. Aí nas quartas de finais. Aí você vai pegar o Fonte Nova, que é um time novo aqui, de empresários aqui da região metropolitana de Belém. Você perde de 2-0 o primeiro jogo. Ainda perde pênalti. Aí vai jogar o jogo de volta, vence, que conseguiu reverter por 3-0. Igual até do Paulo Rangel, que ano passado estava, antes do empatão, estava aí tava no Madureira, lá do Rio. Então, assim, já. Aí fica faltando uma fase. Mas a Tuna, nesses tempos, também já ficou fora da lista de comparação por causa de uma fase, né? Então, assim, a torcida na expectativa. Mas na semifinal com o Real Sport, que também é um time de empresário, ela sobressaiu, graças a Deus, pelo menos uma fase foi tranquila. Venceu de 2-0, venceu outro jogo de 1-0 e foi para a final fazer festa lá no Souza contra o Gavião.
A gente falou sobre 17 e 18, né, que teve boas equipes, mas nas penalidades parou. O time de 2020 foi o melhor mesmo, de fato, que a turma criou desde que caiu? Ou esse dessa dupla aqui, 17 e 18, era melhor, mas teve a questão da sorte, do azar? Como é que você vê essa questão aí dos times que a turma formou? Os times bons que a turma formou na segunda paraense.
Primeiro, obrigado por você me permitir falar só dos times melhores que a Tuna formou.
Ah, sim.
O resto é dureza. Tá. Para mim, esse time é difícil falar, mas assim, é um time mais cascudo, por exemplo, que o time de 2018 que perdeu nos pênaltis no Mangueirão pro Tapajós. Era melhor? Não sei se poderia se considerar melhor, mas tinha um diferencial. Por exemplo, Tinha um jogador no meio-campo, que agora foi pro Belo Clube, a Tuna não conseguiu segurar, foi disputar a segunda divisão paulista pelo Belo Clube, que é o Luquinhas. O meio-campo começou no Bragantino, passou pelo Remo, jogou na Tuna. Infelizmente a Tuna não conseguiu segurar, porque não sei se você sabe, mas a média salarial da Tuna para ação é R$5.000, né? Então, assim, qualquer time de segunda, terceira divisão paulista consegue praticamente pagar mais que isso. Então, leva. Então, assim, a Tuna tinha um pouco mais de qualidade individual nesse atual elenco. Tinha o Paulo Rangel, que é um homem que define, que inclusive fez o gol da classificação contra o Fonte Nova. E ele vai ficar para a fase principal da Tuna. Então, assim, em relação a qualidades individuais, eu acho que esse elenco de 2020 era melhor do que o de 2018, que eu considero, vamos dizer assim, nesse tempo todo aí, o segundo melhor.
Assim, agora vamos falar sobre futuro agora. Vamos passar da agonia para a perspectiva. Eu falei com o, não só eu, lá no quarta categoria, o podcast que eu faço sobre a série D, que o Sérgio já participou também, falando sobre futebol paraense. A gente recebeu um dos episódios o Sérgio Oliveira, que é da FATV, e foi no dia seguinte ao título da. Quer dizer, na semana seguinte ao título da Portuguesa, outra equipe aí com origem lusitana. Eu perguntei para ele se aquele título da Copa Paulista, que deu vaga para a Série D no ano de 2021, fazia parte de um projeto ou foi algo esporádico, aleatório que aconteceu. Claro que no caso da Tuna é diferente, porque foi um acesso, não foi uma Copa, foi uma Copa, né? Mas como é que você vê essa questão da Tuna Luz? Você citou, né, a questão dos presidentes, tá, da direção nova. Você vê como uma gestão melhor ou ainda tem um risco de ser algo esporádico, que foi um ano só e acabou dando certo e agora o desafio é maior? Como é que você vê o projeto na Luz? Se é que existe um projeto na Luz?
Eu vejo uma gestão de futebol melhor pelos nomes dos diretores que eu disse. Agora, se você me perguntar, confia que vai dar certo? A minha esperança, a expectativa é que sim. E como eu disse, agora o futebol está até em boas mãos da Tuna Luso. Mas assim, os diretores dependem muito também da direção da Tuna, né? Depende muito em relação ao investimento, patrocínio, essas questões. E a Tuna, por muito tempo, porque assim, a Tuna tem um clube social da Tuna e tem um futebol da Tuna. Por muito tempo, a questão do clube social da Tuna acabava interferindo no futebol, isso foi queixa de torcida por muito tempo. Então, assim, eu acho que com essa gestão que está aí no futebol, do jeito que eles estão trabalhando, a Tuna pode alcançar, sim, algo bom no Campeonato Paraense. E quando eu digo algo bom no Campeonato Paraense, não é o título, que não vem desde 88, que seria maravilhoso ganhar, tá? Mas sim, é conquistar uma vaga na Série D, entendeu? O objetivo da Tuna, e isso eu até conversei com o Éder, né, que é o diretor de futebol da Tuna, falou: a gente vai entrar para disputar essa vaga para a Série D, entendeu? Então, assim, o objetivo tem que ser esse, porque ganhar um paraense para a Tuna ia ser ótimo, ia ser ótimo. Mas ganhar paraense não muda patamar de ninguém, sabe? Lógico, se ganhar o paraense, vai disputar a Série D, evidentemente. Mas o que muda o patamar do clube? É você disputar uma Copa do Brasil, é pegar a cota, é você disputar uma Série D, podendo subir para a Série C, e uma Série D que, assim, no formato que a Tuna nunca disputou, porque quando disputava a Série C ela tinha que pagar tudo, a CBF não arcava com nada, agora com a Série D já tem uma ajuda. Então, assim, as expectativas são boas, a torcida está confiando. A torcida, na verdade, da Tuna, deixa eu te falar, a torcida da Tuna, agora a Tuna está começando a contratar, né? A Tuna ficou praticamente 7 anos sem saber o que é contratar, porque pegava os jogadores regionais e tal. Só que, se você pensar, são 12 clubes que fazem o tal paraense. 10 disputam o mesmo mercado. Tira Remo e Paysandu, que disputa o mercado para fora, 10. Se cada elenco tiver só 23 jogadores, são 230 jogadores regionais. Estaduais, melhor dizer, nem regionais, estaduais. Tem? Não tem. Assim, de qualidade a gente não tem. Então vai buscar para fora. Então, assim, a Tuna contratou o Luan, um atacante do Gonçalense, que foi o artilheiro do time na última segunda divisão do Carioca. Esse aqui, depois de 7 anos contratando, tipo assim, quase um cara de fora, assim, é praticamente contratando um estrangeiro, tá me entendendo? É o Drogba indo pro Corinthians de verdade, tá me entendendo?
Sim.
Então, assim, a gente tá confiando que essa direção do futebol, realmente os caras estão se empenhando, vai ser um bom trabalho. E outra angústia, angústia torcedor tunante, é que em relação à torcida do Remo e Paysandu, por quê? Torcida do Remo e Paysandu, a nova geração, a velha geração sempre tem uma relação muito boa com a Tuna. Mas a nova acabou criando uma relação boa com a Tuna porque a Tuna é inofensiva, tá me entendendo? A Tuna passou muito tempo na segunda divisão. Ah, vamos lá, a Tuna vai subir, tomara que a Tuna suba, tomara que a Tuna suba. Aí subiu, vários torcedores de Remo e Paysandu ficaram felizes. E no fundo, pro tunante, isso incomoda, tá me entendendo?
Porque, com certeza.
A partir do momento que a Tuna começar a vencer Remo, vencer Paysandu, a incomodar, eles não vão ter simpatia pela Tuna, porque vai estar incomodando o time deles, é uma coisa natural, tá me entendendo? Ou a simpatia vai diminuir das novas gerações, porque ainda mais em épocas de rede social, aí vai lá um tunante zoar um remista, zoar um cara bicolor, aí o cara já fica, não gosto mais da Tuna. É ótimo. Quando isso acontecer, aí a Tuna pode falar, beleza, torcida, voltamos a incomodar. Porque até ficar inofensiva é legal, né? Ah, tomara que volte. Igual, sei lá, talvez em São Paulo, falou do certo, talvez em São Paulo, torcer dos outros times, bora lá torcer para a Portuguesa subir, mas quando a Portuguesa meter 7 de novo no São Paulo, será que vai ficar feliz da Portuguesa? Não. Então, assim, então a torcida da Tuna está nessa expectativa de voltar a incomodar Remo e Paysandu, conseguir uma vaga na Série D e está acreditando, sim, nessa direção de futebol que... Não posso generalizar todo mundo, mas assim, eu acho que grande parte da torcida está acreditando sim que possa fazer um bom trabalho esse ano.
Você citou o crescimento de alguns clubes do Pará, né, nesse período que a Tuna Lusso estava na segunda divisão, essa questão da mudança de divisão dos torcedores do Remo e do Paysandu em relação ao clube. E antes de você falar sobre, eu estava pensando nisso, né? Porque como a Tuna Lusso ficou 7 anos fora da primeira divisão, e assim, historicamente a Tuna Lusso ainda é a terceira força do estado, mas digamos que um time como o Bragantino, o Castanhal, quando enfrentar a Tuna Lusso não vai ter aquele respeito como poderia ter em outros tempos, né? Como é que você encara isso, né? Porque apesar de ter uma história muito grande, é uma volta após 7 anos, né? Então é um contexto diferente. Como é que você vê a torcida da Tuna, assim, você espera uma colheita muito grande em caso de derrotas, vitórias? Como é que você vê essa questão, essa relação? Porque vendo aqui de fora, vendo da outra ponta do mapa, me parece isso, né? Assim, um jogador do Bragantino não vai ter um receio de enfrentar a Tuna Lusso agora. Tem que ter o respeito por qualquer equipe que tem que enfrentar, mas aquele peso histórico pode ser que tenha diminuído por esses 7 anos fora da primeira divisão.
É um mundo novo, Felipe. Voltar depois de 7 anos, o futebol mudou muito, assim, é um mundo novo. Eu acho que a torcida vai ter paciência, porque, assim, foram 7 anos amargando segundinha, perdendo de goleada para vários times que, de história, não se compara à história da Tuna Lusso. Então, a torcida vai ter mais paciência. Porém, também não é uma paciência de sair perdendo jogo atrás de jogo. Ah, tá bom, pelo menos a gente subiu. Porque se perder jogo atrás de jogo, vai voltar para a segunda divisão. E se voltar para a segunda divisão, tomara que não, vou bater aqui na madeira, mas se voltar para a segunda divisão em 2021, a Tuna volta a jogar, a disputar a segundinha de 2022. Ou seja, fica quase um ano e meio sem atividade. Não disputa mais no mesmo ano que antes. Anos anteriores até disputava no mesmo ano. Agora não. Agora disputa, ou seja, um ano e meio sem disputar. Então, assim, é uma tragédia milenar, né? Então, assim, a torcida vai ter paciência. Porque a torcida sabe que o time está voltando. A torcida sabe que vai ter outros clubes. Como, por exemplo, o Castanhal está na Copa do Brasil. O Série D contratou bons jogadores do futebol paraense. Levou os melhores jogadores que estavam no Bragantino na Série D, foram.
Sim.
Então, assim, a torcida sabe, a torcida sente disso. Mas a torcida também quer que a Tuna chegue numa Série D. Eu falo sempre com um grande tunante, o seu João, Ele é tunante, eu acho que ele é no Souza desde a década de 50, 60, assim, ele sempre conversando. E ele traz isso com ele, essa questão a Tuna vai disputar um jogador com Paragominas, por exemplo. O jogador prefere Paragominas, ele fica indignado porque o jogador foi Paragominas e não foi para a Tuna pela tradição da Tuna, pela camisa, que é lógico, é uma camisa mais pesada que do Paragominas. Mas a situação pesa muito a questão financeira, né? E hoje a questão de calendário cheio, né? Como o Paragominas vai ter uma Série D pela frente. E a Tuna perdeu um jogador por causa disso, né? O Índio Potiguar, a Tuna chegou a contratar e acabou perdendo, se apresentou no 4 de julho, e nem preciso falar a reação da torcida da Tuna, né? Mas
Sim.
enfim, coisas que acontecem no futebol, 4 de julho tem calendário, enfim. Então, assim, é uma situação que a Tuna, a torcida da Tuna está com uma expectativa, creio que boa. E só restar uma coisa que é curioso. Numa Olimpíada, isso falando como tunante e como a torcida da Tuna fala, né? Numa Olimpíada, o que vale mais? Uma medalha de prata ou de bronze? Pode responder.
Olha,
Termos de ranking lá. Para ser bem conclusivo.
é que assim, a de prata tem mais valor, mas geralmente a de prata você perde a final. A de bronze você vence a disputa de terceiro lugar. Então são dois casos aí, de momento, né?
Então,
Não sei.
vou refazer minha pergunta. No quadro de medalhas, quem fica na frente?
Ah, quem tem mais pratas?
Certo. Você falou que a Tuna é a terceira força do Pará, será muito tempo a terceira força do Pará. A Tuna tem uma série B. O Remo tem uma série C.
Sim.
Então, para o Tunante, estou falando como para a torcida do Tunante, a Tuna não é a terceira força do Pará.
Ah, sim, entendi.
Então, essa é a analogia. Mas, enfim, a Tuna. Agora, falando sério, a Tuna de maneira prática, hoje a Tuna não é a terceira força do Pará. E seria absurdo eu falar que a Tuna é a terceira força do Pará em termos de futebol hoje, sabe? A Tuna está crescendo para tentar chegar a voltar a ser a terceira força do Pará, porque as duas primeiras forças, hoje, vamos colocar, em atualidade, hoje é o Remo, está na Série B, né? E o Paysandu está na Série C, se a gente colocar em escalão assim, e a Tuna está tentando chegar a uma Série D, e se conseguir esse ano, vai ser maravilhoso.
Bom, a gente vai chegando no final desse episódio especial sobre o Tuna Luso. Como a gente falou, a Tuna tem muita história, não só de 7 anos de agonia que se vive um clube de tamanha tradição que é a Tuna Luso, né? O César falou sobre o título de Série B e tal. Mas o nosso foco é fazer uma coisa atemporal. Claro que o Tuna Luso vai voltar ainda a ser nosso destaque. E sim, como editor da Série Z, editor da Série D, espero sim um dia poder diagramar a página da Tuna Luso do Guia da Série D. O César já está. Nem preciso convidar, porque ele se convocaria para ser redator da Tuna Luso do Guia da Série D. Mas ainda é algo que vamos ver se vai acontecer, se como é que as coisas vão andar para a Tuna Luso no Pará em 2021. César, te agradecer pela participação, não só aqui no podcast Série Z, mas também pela participação dos 5 guias da Série D que a gente tem aí em parceria. Vamos para o sexto aí. Como você disse, Castanhal e Paragominas estão classificados. Você tem clara torcida para que a Tuna em breve estreie também na competição. Valeu demais pela participação, por tudo. E agora você fica livre aí para você. Não que você não, não, não que você não esteja livre antes, mas você está mais livre agora para falar o que você quiser sobre a Tuna, sobre o seu trabalho, sobre o futebol paraense. Valeu demais pela participação.
Não, eu que agradeço. Eu tô livre desde dezembro, quando a Tuna subiu para a primeira divisão, né? Eu tava preso 7 anos, dita segundinha, que é terrível, terrível. E ver a Tuna jogar 4 vezes por ano é uma coisa assim absurda. Você vê a Tuna jogando 4 vezes por ano e dos 4 jogos perde 3, é pior ainda. Então não tinha como, sabe? Mas assim, eu agradeço o convite. É sempre bom falar sobre o futebol paraense e torço. Sou tunante, mas não sou besta de torcer contra o futebol paraense. Queria que o Paysandu subisse, o Remo subiu. Acho que quero ver ano que vem o Remo na Série A, o Paysandu na B, a Tuna na D, e os outros times também crescendo, sabe? cresce muito, é muito importante torcer para o futebol do Norte, em especial, nesse caso, futebol paraense. Então, assim, é sempre bom falar sobre o futebol nortista, sobre o futebol paraense com vocês. Sempre que você chamar, a gente vai estar participando. Você falou que já vai para o sexto guia. Eu estava até pensando, nem sei quantos guias eu participei. Eu acho que participei de todos, nem lembro quantos são mais.
Foram todos.
Eu lembro que eu participei de um do Atlético do Acre, o Atlético do Acre subiu ainda, então dei sorte para o Atlético do Acre naquele ano. Então, assim, eu que agradeço e muito obrigado pelo espaço. Não que você dá a mim, mas que você dá ao futebol paraense. Eu acho que quanto mais falar do futebol paraense, todo mundo aqui sai ganhando.
Bom, pessoal, então é isso. A gente fecha aqui esse episódio. Se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook ou Twitter, @RevistaSérieZ, estamos também em site, revista, YouTube, estamos aí, somos multiplataforma tentando elevar o futebol alternativo a mais pessoas. Então é isso, valeu, até mais, até a próxima semana. Tchau, tchau.